Banco Central se antecipa ali a curva e cria, né, essas novas instituições. A gente tem SCD, Sociedade de Crédito, sim, SCP de Empréstimo de Pessoas, que é Marketplace, e agora a ITP também com Open Finance. Hoje, o que a gente tem no Open Finance, a gente não consegue saber se a transação foi bem sucedida, no final aconteceu ou não. A gente tem até ali a criação do Pix. Até a criação do Pix tem que funcionar, porque é questão técnica. É separado, né? O Pix é específico, enquanto a transferência inteligente pode ser agnóstica. Mais para frente, o arranjo de cartões estiver fazendo parte aqui também, que é uma possibilidade, podem funcionar com eles também. Então, foi esse, e aí acabamos chegando no nome Transferência Inteligente. Que bom que você gostou.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, seja no Brasil ou no mundo. A gente está aqui para ajudar vocês a conhecer um pouco mais da indústria do Open Finance. E a gente está na terceira temporada aqui em 2024. Está sendo super legal porque a gente está tendo a oportunidade de falar de cases que a gente já conversou e trazendo de volta, está acompanhando a evolução de várias histórias, então está sendo bem especial continuar essas conversas. Eu sou Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Open. Então, vocês vão me encontrar aqui toda semana, para quem está chegando agora na audiência. Vocês vão me ver aqui na newsletter, então sempre acompanhem que a gente traz o melhor conteúdo de Open Finance aí semanalmente para vocês. Nessa semana, a gente vai bater um papo super especial aqui, que a gente vai falar de pagamentos, não só pagamentos, mas principalmente de pagamentos. Porque a gente, além de outras coisas, vai abordar um reporte que a gente está fazendo esse lançamento aqui no final de fevereiro. Então, a gente já está aproveitando aqui para bater um papo, porque 2024 é o ano de pagamentos do Open Finance. E se você ainda não sabe disso, você descobriu agora, e a gente vai te explicar o porquê nesse bate-papo. E eu tenho o prazer de receber o Gustavo Brezer, do Iniciador. Prazer te receber aqui, cara.
Obrigado, Gabriel. Prazer é meu. Obrigado pelo convite também. Contente de estar aqui. E muito animado também com esse ano aqui do Open Finance, que está prometendo bastante. Está prometendo bastante.
O último ano, né, da gestão do Campos Neto, tem bastante coisa para sair. E sendo bem sincero, eu acho que tem várias iniciativas que eu acho que parte delas, eu diria, uma parte relevante, não estavam no roadmap inicial ou não do jeito que a gente está discutindo agora. E são iniciativas e soluções que vão dar um ganho relevante no poder que a gente vai ter para criar soluções, para fazer ações diferentes. Então, para mim, isso é até um demonstrativo de como a gente está iterando e evoluindo o próprio ecossistema. Então, assim, é um ano super importante por isso, assim, também, sabe?
Eu concordo. A gente usa bastante o Reino Unido de referência, parte a Índia também, na parte de encaminhamento de proposta de crédito, que já foi abordado pelo Banco Central, mas a gente está chegando num ponto que você não tem muita referência. Até o pessoal está procurando conteúdo aí, é o conteúdo aqui no Gabriel, você não acha mais em outro lugar. Porque não tem mesmo. Já estamos furando a bolha do que dá para ser feito. A gente tem visto, até o comentário que você fez também, né, do Brasil ser referência em Open Finance no mundo, hoje de fato é, não só para países emergentes, mas para países desenvolvidos também. E agora é esse aprendizado, a gente vai aprendendo, entendendo como melhorar e colocando coisa nova na rua. E isso nem sempre é tão simples de se planejar de antemão. Mas eu acredito que o planejamento até esse momento tem sido condizente. A gente fez bastante coisa de dados, estamos vendo fase 4 de dados também entrando, câmbio, entrando agora interoperabilidade também com a parte de seguros, mais para frente começando aí o Open Investments, e tem se mantido o cronograma. O que eu acho que a gente tem visto é algumas coisas que você entende no meio do caminho que podem ser interessantes, como a própria jornada sem redirecionamento, as transferências inteligentes mesmo vindo, é algo que já veio no Reino Unido, mas a gente tem aqui a nossa parte brasileira, e o próprio Pix automático também, que não estava aí no planejamento inicial, passa a ser incorporado no Open Finance também. Então, eu acho que tem uma mistura dos dois, e é legal ver esse calendário evolutivo acontecendo de verdade, chegando na prática.
Muito bom. Para a gente começar aqui, bom, acho que a gente se conheceu pessoalmente, eu lembro até hoje, foi um café lá no Febraban Tech de 22, eu lembro de a gente batendo um papo lá e tal. Mas eu queria saber, assim, cara, qual que é o teu background, de onde que você vem, onde você veio cair nesse mundo de Open Finance. Quem te contou uma historinha para você cair nesse mundo aqui também? Saber um pouco desse teu histórico.
Bacana. Eu estudei aqui junto com o Gabriel, quem não sabe aqui, tenho o privilégio de ter estudado junto com essa fera. E fizemos administração, mas estudamos na minha faculdade. E eu fui trabalhar inicialmente com Venture Capital. Isso era 2012, eu não sabia muito o que era startup. Essa palavra não tinha no vocabulário da gente, nem dos professores de faculdade. Fui trabalhar na Monax, e ali foi minha grande escola, entendendo que existia todo esse mundo de tecnologia. Eu vim do interior de São Paulo, vim para São Paulo trabalhar na IBM, porque era a empresa de tecnologia, de TI que eu conhecia. Eu falei, não, é lá, vim para cá. E ali me abriu um grande leque.
Quando eu vim para cá, também tinha muitas... Pô, o cara trabalha em empresa grande,
Era o que a gente tinha de referência de informática, né? Era informática, não era nem TI. Então, e se bobear, minha mãe fala que até hoje eu trabalho na IBM, porque é o nome que ela conhece. Desde 2007. E aí foi ali na Monax, foi uma grande escola para mim, para poder conhecer toda essa questão de empreendedorismo, de startups.
Foi um dos maiores fundos, pelo menos que eu lembro do começo, ele era muito grande no início dessa geração de startups, etc., que a gente começou a ver aqui, né?
Eles abriram muito lote.
assim,
pra caramba.
Não, eu lembro que pelo menos no ambiente ali da fé, etc., era Monax pra cá, pra lá, eu via um ou outro assim, mas era um nome muito forte na minha cabeça, assim, na época.
Na época não tinha tanta referência por aqui. Depois vieram Kazek, Redpoint, outros fundos também começaram, mas ali que começou a ajudar a fazer essa fundação e também a comunicação com os fundos de fora.
Eu lembro que se você quisesse procurar uma vaga de estágio em startup... Era o site da Monax e Rocket Internet.
E a Rocket.
Que aí fala, pô, vou ver se tem alguma vaga em alguma empresa do portfólio deles lá.
E de tecnologia, né?
Exato. Porque aí você meio que olhava e falou assim, cara, é ali que estão nascendo. Vamos dizer assim, na época, você falou assim, cara, é dali que vai nascer os grandes projetos que vão dar aquele boom, e muitos nasceram realmente dali, assim. Mas era uma época legal, assim, de ver várias... Pô, eu já falei isso aqui em algum episódio. Eu fiz um... Na época de fé, eu acho que foi 2013, era um curso chamado... Era uma formação, acho que o nome era Start, com um H no meio, assim, alguma coisa assim, que era com... o Guilherme Junqueira, que era da Gama Academy e tal... E o Conrad, que era o CEO que fundou lá o Neon. E, cara, eram os dois com um monte de moleque. Eles também eram novão, molecão. Aqui tá a trilha a galera do UX. Vocês são os hustlers, os caras de venda. E, cada um vai montar uma ideia, bota todo mundo pra rua pra validar a maluquice com os outros na Paulista, tentando vender com um papel... E essa era a ideia de startup, de criar startup na época, assim, cara.
Hoje a gente tem mais referência, tem mais conteúdo, mas bato palma pro pessoal que fazia desde essa época, porque abriram muito terreno pra gente hoje em dia.
Pô, eu fico olhando assim, e aí fazendo um paralelo, talvez, aqui pro Open Finance, é uma baita visão do tipo assim, cara, igual, eu olhei para aquilo lá, eu fiquei lá um período e falei, pô, não sei se isso aqui é pra mim, não tô vendo futuro nisso aqui não, cara. Sei lá, que tipo assim, pra mim, sabe, não tô vendo como é que eu me encaixo, fui tentar outras coisas, cheguei a trabalhar em startup e tal. Mas, pô, você imaginar que, pô, o cara tá tão confiante naquilo que ele apostou a ficha toda dele naquele, sem nenhuma outra referência, e tá naquilo, e vai, e virou o que virou, cara, é um pouco do que tá acontecendo agora, assim, a gente talvez esteja na mesma fase, ou um pouco mais pra frente, né, eu acho que o começo foi mais assim, nesse momento, assim, né, no comecinho dessa curva, eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos, 10 anos, eu falo, caraca, lembra quando, para fazer consentimento, às vezes era doía mais do que...
O Banco Central se antecipa ali a curva e cria, né, essas novas instituições. A gente tem SCD, Sociedade de Crédito, sim, SCP de Empréstimo de Pessoas, que é Marketplace, e agora a ITP também com Open Finance. Mas o modelo de negócio já existia, mas agora dentro do âmbito regulado, essas empresas estão começando a se desenvolver. Leva um tempo também para você ter a sua licença, a sua certificação e começar a entrar no mercado de maneira estruturada. E é um risco. Eu vejo, por exemplo, a ITP foi criada pelo Open Finance e a gente depende, o iniciador é uma ITP, a gente depende do Open Finance tá maduro, está funcionando e está dando frutos para que o nosso trabalho também funcione, né? Estamos ali atrelados. E isso é importante.
Mas me conta aí, você estava no VC, então, mas estava trabalhando no portfólio ou dentro da...
A gente trabalhava direto com sócios ali, e trabalhava com diversos sócios, cada sócio era de um segmento, então tinha Marketplace, Big Data, Fintechs, já tinha ali desde aquela época com o Marcelo. E ali a gente tanto fazia a análise de novas empresas para o portfólio, quanto também dava suporte ali, consultoria para as empresas do portfólio, que é sempre um braço a mais ali, sempre ajuda também. Então, foi sempre muito bacana. Dali, fui trabalhar com fintech. Tive uma breve passagem aí, quase fui diplomata, mas parei no meio do caminho. Mas fui trabalhar com fintech. E foi bem legal. Fui trabalhar no Moip com o Igor, Daniel, Léo, hoje da Cora. Abriram ali um espaço muito bacana para mim. Trabalhei no Moip há bastante tempo.
Você teve contato com o Marcelo lá já ou não?
Foi lá onde eu conheci o Marcelo, meu sócio do iniciador também. Trabalhamos juntos lá. Entrei no dia que a empresa tinha sido vendida, anunciada. E foi bem bacana. Marcelo também, ele trabalhava na parte de produtos também. Foi bem bacana poder conhecer lá. Aprendi muito com o Igor, trabalhava ali junto com ele. E saindo de lá, retomando os contatos da Mona X, um dos sócios, o Beto e o Ricardo Taveira, tinham trabalhado comigo também na Mona X, falaram, olha, a gente está trabalhando um negócio aqui de Open Finance, Open Banking na época. Vem cá para a gente conhecer e tal. E isso era 2019, não tinha regulação, não tinha nada. E aí eu me apaixonei, um projeto muito bacana. Fui ali na Quanto logo no comecinho. Trabalhamos enviando nossas sugestões ali para a resolução conjunta número 1, quando ainda era consulta pública.
Valeu.
Foi muito bacana ver ali coisas que a gente pensou também sido contempladas lá. E esse começo em que tudo era mato ali também, entendendo o que, que ia vir a ser o Open Finance. A Quanto ali estava muito, muito à frente no que estava se pensando. E tentando também demonstrar para o mercado o que, que dá para você fazer com isso.
Porque pelo que eu ouvi, eu nunca falei com o Taveira diretamente. Mas pelo que eu ouvi, se ele te... você foi para lá em 19, eu acho que eu já ouvi alguma coisa dele estar olhando antes disso até.
Desde 2017.
Né? Era uma parada...
2016, 2017.
Que se você fosse falar com os outros, eu falava, esse cara é maluco.
Quando saiu o PSD2 na Europa, ele já falou, nossa, isso vem para o Brasil vai ser mais forte.
Caraca.
Agradeço
a diferença de leitura.
Me introduzido aqui nesse...
A diferença de leitura. Quando eu tava no Itaú, falando assim, pô, saiu um negócio de PSD2 e tal, eu tava numa área lá. Pô, Gabriel, dá uma olhada nisso aí. Falei, ah, fui ver, né? E primeiro, a primeira sensação foi isso. Pô, é revolucionário. E a segunda, cara, isso nunca vai chegar no Brasil. E, se, tipo assim, se chegar, nunca vai funcionar. Porque, pô, é Brasil, tá maluco. É, imagina, cara, abrir banco, vocês estão doidos e tal.
É. E tem muita história, assim. Tinha banco que a gente ia conversar para falar. E o pessoal falava assim, vocês estão malucos? Isso não vai acontecer nunca. Você acha que o Banco Central vai deixar isso acontecer? Não, eles estão promovendo, peraí.
Tá vendo? A gente estava falando em off. Tá aí, pessoal. Ó, em primeira mão, vocês vão ver a Let's Media, Let's Bet. Nós vamos abrir uma casa de apostas sobre o que vai acontecer dentro do mercado financeiro. Essa poderia ter sido uma. E aí, vai rolar ou não Open Finance? E aí o pessoal faz a bet do dia que sair a resolução, tá aí.
Com responsabilidade, né? Por favor, hein? É diversão,
bom, pessoal,
é entretenimento.
Mais 18 com responsabilidade, mas tá aí o caminho, cara. Porque, cara, esse é um negócio que era meio impensável você imaginar, cara.
Hoje a gente tem muito mais clareza, tanto pela própria regulação, maturidade da estrutura definitiva da estrutura atual do Open Finance, né, de governança, caminhando para uma estrutura definitiva, mas a gente tem previsibilidade do que está acontecendo. Naquela época, não dava para saber, porque não existia ainda a estrutura que a gente tem hoje de grupos técnicos, começou a se formar ali. O Marcelo, o meu sócio hoje também, foi o primeiro coordenador ali do grupo de UX, depois veio a Luana também, que é incrível, acho que o pessoal conhece bastante aqui do meio.
Sim, sim.
Mas a gente não sabia, não tinha tanto conhecimento. Eu lembro até meu primeiro contato com os GTs, devia ter sido ali 2020, 21 no máximo. E aí eu entrei no grupo, a gente tinha um grupo de WhatsApp das pessoas da cadeira 2.2, com Cameranet, Abranet e Abipag, as três associações. Eu falei, e aí, pessoal, tudo bom? Vocês já comentaram aqui algum tema sobre VRP? Está acontecendo lá no Reino Unido a primeira consulta? Isso já foi falado?
Sai daqui, moleque!
Aí, nossa, que interessante, o que é isso? Mas não tinha, não era o momento também, eu estava chegando lá cruzão, não sabia, mas eu tenho até hoje essa mensagem que eu fiz um resumo assim, do que era, os casos de uso, e é o que está acontecendo, começando a acontecer agora. Então,
maneiro.
Foi até boa parte do guia que a gente está lançando aí de transferências inteligentes, muitos dos exemplos de casos de uso já vinham dessa época, mas que era consulta pública também. Eram as empresas falando, puxa, com isso aí dá para fazer isso aqui acontecendo. E aí é bem legal que nesse material vai ter bastante os casos de uso por segmento também. Então, fazendo jabá aqui também.
Boa, boa.
Aproveitem, tem parte de pagamentos, parte de investimento, crédito, cheque especial, ajudar em endividamento com inclusão, está bem, bem interessante. E quem sabe aí caminhar para um novo tipo de mercado, porque a minha percepção é que vai ser bem, bem revolucionário.
Não, alguém citou, aí eu já estou ficando louco, assim, não sei mais o que me falaram em off, se foi gravado, se não foi, mas alguém citou, que eu acho que foi o TK da matéria, que usou essa expressão, então, para dar os créditos a ele, falando que, usando a analogia de que, cara, o Open Finance é meio que a internet dos bancos, né? Então, tá lá conectando essas caixas, estão passando a falar uma com a outra. E essa parte dos pagamentos, vamos dizer assim, para mim vai ser o que vai dar vida, cara. É o que vai permitir, de fato, ter utilidade no dia a dia das pessoas. Porque é isso, a gente move dinheiro muito mais... Pessoa física, né? A gente move dinheiro muito mais do que... Faz análises financeiras. Pô, quantos pagamentos faz no dia? Quantas decisões, micro decisões tem que fazer de pagamento ali a todo momento?
Se os dados são a memória do sistema financeiro, o pagamento é o sistema sanguíneo aí.
Cara, é um negócio que, assim, é o playbook de todo mundo. Tipo assim, quando você vai ver lá como é que chegou o WeChat ou as wallets, cara, começa no pagamento, conquista o dia a dia das pessoas, bota lá pra dentro, cria a habitualidade lá. E depois vai entrando com crédito, entra com outros produtos e tal. Mas você tem que ter um motivo para a pessoa estar lá todo dia, para ela usar, né? E o pagamento é um ótimo motivo, enfim. Mas a gente vai chegar lá.
E aí, fechando a história, um ano e meio atrás, aí eu comecei a falar, vim para o iniciador, com o Marcelo, com o Gui, e a gente está aí já construindo há bastante tempo uma plataforma para habilitar tanto bancos e instituições quanto fintechs que não têm uma licença regulatória a poder participar e utilizar o Open Finance, que é uma caixa de ferramenta, é complexo, é interoperável, e a gente ajuda nessa parte tanto da integração tecnológica quanto na questão regulatória também. E é legal porque, diferente da abordagem que a gente vinha vendo no mercado, muitos dos participantes que começaram a entrar no Open Finance já foram direto para a parte de dados. E a gente, no iniciador, iniciou com pagamentos. Dados veio depois. E é um movimento que a gente vê na Europa também, o Pledge indo para a Europa, que sempre foi um participante de dados, para lá começa também com a parte de pagamentos. É sempre um dilema, né? O do ovo e da galinha.
Cara,
aí também.
Mas hoje... Aí eu vou falar minhas teses aqui. Na minha visão, pode ser, tá? Vou usar o pode aqui com muitas aspas aqui, que eventualmente pode ser por motivos de tese, porque de repente tem uma tese que está fazendo muito sucesso lá fora que é baseada em dados, então eu vou pegar esse caminho aqui e vou seguir, etc. De repente, o mercado total, o potencial, é discutível, sei lá, pode ser maior, sei lá. Mas lá fora, mesmo empresas que começaram com dados, fizeram um shift. Tipo, a TrueLayer, você entra lá naquele... Já vai a dica aí pra galera que quer ficar fazendo isso, tá com tempo sobrando, ou só quer só stalkear os outros. Tem um site muito bom que chama Web Archive. Então você fica vendo como é que era o site, qualquer site, numa data no passado. E ele tem as datas lá. Então, se você quiser ver como é que era, nesse caso, o site da TrueLayer, um ano e meio atrás, dois anos atrás, você entra lá e vê como é que era o posicionamento deles para o mercado. E era todo em dados.
Era.
E aí mudou, sei lá, não tem seis meses agora, voltado para uma payment network e tal. E tal. E outros players você vê um direcionamento. Você vê uma outra lá, por exemplo, a... Ai, cara, eu quero lembrar o nome deles. Eu gostava... A Nordic. Eu gostava bastante...
Eles que fizeram a mudança. Porque eles passaram a oferecer dados de graça.
Então, e eles jogavam os dados lá e tal. Tipo assim, eles tinham os dados de graça. E aí tinha uma partezinha que era premium lá e tal. Sempre gostei dos conteúdos deles e tal. E eles foram comprados pela GoCardless, que é uma empresa de pagamento e tá lá no meio e tal. Então, assim... a gente tá até discutindo no off aqui, né? Muitos desses players vão para um lugar onde tem alguma presença forte de jogos online, gambling, qualquer coisa assim, que eles conseguem plugar esse pagamento, ganha uma recorrência e aí paga a operação e ele tem fôlego e tempo para conseguir pensar nos dados, porque o inverno do fund veio para todo mundo, então não dá para ficar também sentado ali pensando num modelo e que... pode dar certo ou não, enfim.
Na Europa tem uma complexidade adicional que são vários países. E cada país tem um histórico bancário diferente. E muitas das negociações lá precisam ser feitas país a país, entendendo as questões. Aqui no Brasil, a gente já tem um arcabouço regulatório do Banco Central aí, desde pró-competitividade, questão das maquininhas, quando era Visa Card, VisaNet e RedCard, depois toda a regulação de IP. Aqui a gente tem a parte regulatória muito solidificada já. Desde do Plano Real, quando a gente teve uma concentração bancária maior, banco comprando banco, porque banco bom é banco grande que não quebra, né? Muitos bancos ali viviam de renda de overnight, de inflação, e de uma hora para outra não passaram a não ter mais tanta renda. Então, a gente vê essa agenda do próprio Banco Central trazendo a questão da competitividade e da eficiência para o ecossistema, que é muito positivo. E a gente não teria PIX, não teria Open Finance sem esse histórico pregresso aqui também, que acaba sendo lição para o resto do mundo. E aí, na Europa, a gente vê essa dinâmica dos dados e do pagamento Não tem essa mesma homogeneidade de regulação aí. Começa a ter a partir do PSD, PSD2. Agora já estão falando do terceiro. E essa empresa Nordgen, estava todo mundo ali vendendo o acesso aos dados, né? Não o dado em si, mas você poder ter acesso a esses dados de uma maneira estruturada. Eles falaram, gente, o dado aqui é commodity, todo mundo vai ter o mesmo dado. Se você usa outro concorrente aí, Plaid, Truelayer, pluga em mim que eu faço a análise do dado e eu vendo a análise para você. Não é fácil fazer categorização do dado, fazer alguns tipos de análise ali também. Então, foi uma das coisas que começou a mudar, teve um rebuliço ali, mas eu não sei finalmente que fim que teve. De fato, a questão do dado, a partir do momento que você mantém as integrações, né? Você tem múltiplas integrações e traz numa API só, isso tem um benefício, mas a tendência é que o dado, por ser do consumidor de livre utilização, como ele bem entender, que seja o mesmo, independente da fonte, né? Então, é mais difícil. E no pagamento, não. No pagamento, você tem uma cadeia que você consegue agregar valor. Tanto na questão da conversão, principalmente num ambiente interoperável que você tem que conectar todos os bancos e garantir que essas conexões todas estão funcionando e com novas APIs e entendendo que o padrão é o padrão, mas o banco implementou de um jeito diferente ali e trazendo isso na ponta também uma API só. Esse é o nosso trabalho lá no iniciador também, que eu acho que é o majoritário hoje em dia. E você tem o conseguindo agregar ali na questão de conversão, na interface. Não é à toa que a gente vê uma porção de empresas de pagamento hoje em dia para facilitar checkout, para facilitar as formas de pagamento, independente se você está no e-commerce, se você está num aplicativo de iGaming, ou se é para você fazer uma transferência para uma corretora ou para qualquer outro tipo de movimentação de dinheiro. Então, eu acredito que em pagamentos tem essa questão também de conseguir agregar um valor adicional. E em dados aí é em cima de análise, mas sim, muita análise vai ser de nicho, né? Você, puxa, para fazer o que a FICO, Serasa Experience e etc. fazem ali muito bem já, e agora eu vou oferecer um score ali específico para um mercado, tem uma dificuldade significativa, mas interessante também.
Cara, mas se pensar, a Plaid lá nos Estados Unidos está criando uma entidade separada para virar um birô lá fora. Isso é meio... Assim, eu aprendi com o tempo também a relativizar um pouco os PRs, né? Mas, pô, é um movimento relevante, assim. Eles também não estão de brincadeira, né? Pode ser que... enfim, é uma iniciativa. Pode dar certo, pode dar errado. Mas... eles conseguiram algumas coisas que eu não imaginava. Tipo, primeiro eles começaram fazendo a conexão por conta própria. Depois os bancos criaram APIs para eles conectar. Cara, eles conseguiram fazer um negócio
incrível.
Convencer os bancos a fazer as APIs para conectar neles, cara. É um negócio...
Que daí ele não ia precisar ficar chamando tanto o banco, ia ser mais barato para ele.
Cara, mas é um negócio de gênio, entendeu? Você imagina o seguinte, que o Guia Bolso aqui... Que, pô, teve um processo com o Bradesco e não sei lá o quê, e judicial e tudo mais, e que, vamos reforçar, né? Foi a favor do Guia Bolso, não é?
No CAD.
A decisão lá... rolou isso tudo, mas imagina que não foi isso, fosse o contrário. Não, o Bradesco foi lá, não, tá aqui, eu vou desenvolver as APIs, vamos botar isso aí pra rodar. É muito surreal isso ver isso acontecendo, né? Tem as redes de identidade lá que eles fazem o onboarding em um lugar e funciona em vários outros.
Eu tenho certeza que o JP Morgan não deu aquela API de graça ali também, porque eles acredito que passaram por longas batalhas ali também.
Porque eles já deviam ter um custo alto e aí saiu um valor que...
Você disponibiliza outros serviços para o seu cliente ali também, como o banco. Mas é legal, nos Estados Unidos você tem esse modelo que foi todo feito pelo mercado. No Brasil, você tem um modelo
monopólio também, né?
É difícil você fugir do Plaid ali, né? Tem outras opções.
Tem MX, tem uns outros caras, Yodlee. Mas eu não sei o quão grandes os caras são, assim.
Mas é difícil ali também. E, E é essa questão, né? Puxa, vai ser vendido? Não vai? E aí agora não pode ser vendido? Como é que... Pela questão concorrencial, né? Foi revertida a decisão. Então, eu gosto muito do modelo brasileiro. Eu acho que o Banco Central tem feito um excelente trabalho aqui. A gente consegue ter esses aprendizados, tanto do próprio modelo regulado do Reino Unido, que a gente... Puxa, lá está dando problema de UX. Primeiro GT que o Banco Central criou foi de UX aqui, sabe? E também aprender com o que acontece num outro ambiente que não tem um regulador.
Mas eu sinto aqui. Que... Aí eu não sou a melhor pessoa para falar sobre os fundamentos de todos os ecossistemas, mas me parece que é um desafio de todos aí, ou de boa parte, a transição da estrutura para a estrutura definitiva e as formas de monitoramento e cobrança das instituições para seguir os padrões ali combinados. Cara, toda hora aparece watchdog, não sei o que, lá fora, que, tipo, estão descumprindo, mas e aí, não rola nada. O evento que eu cheguei aí, em 2022, lá de Open Bank, cara, o pessoal levantava a mão e falava, pô, e aí, pô, os caras não fazem nada. Aí o outro levantava a mão, mas se a gente cobrar os caras que estão financiando a estrutura, então, assim, você pode apertar, mas não pode apertar tanto e tal. Então, me parece que existe uma busca por um equilíbrio que seja monetário, organizacional, ali para achar essa governança, que eu acho que ninguém ainda acertou a mão legal. Todo mundo tem algum tipo de problema, assim, sabe?
Eu acredito que esse ano a gente deva passar a ter uma estrutura de governança definitiva no Open Finance no Brasil. Mas eu tenho confiança que, vendo pela estrutura que a gente tem hoje, até o pessoal da Chicago fazem um excelente trabalho com toda a questão do secretariado, DTO, etc. Acho que a manutenção disso para uma estrutura definitiva é positiva. A gente começa a solidificar e institucionalizar o Open Finance no Brasil. E já é... essa questão de financiamento já é feito hoje pelas próprias instituições, né?
Mas, por exemplo, como é que ficaria questões de monitoramento, não cumprimento de...
Continua da mesma maneira. A gente teve agora, no final de dezembro, a Instrução Normativa 441, uh-huh, do Banco Central, que criou o manual de monitoramento. É isso. Se o Banco Central está olhando, falando, puxa... Realmente, o Pix já tem lá o IQS, né, o Índice de Qualidade de Serviço. O Open Finance não tinha ainda. Estava chegando no momento de maturidade e é mais... A questão da interoperabilidade do Open Finance é mais complexa. Então, foi criado um Índice de Qualidade de Serviço para avaliar, né, todas as instituições, publicizar quais as instituições estão tendo mais dificuldade, mais problema ali. Passou-se a criar a taxa mínima de conversão de 80%. Para pagamentos e para consentimento de dados também. E a gente tem uma responsabilização. Fala, pô, você está fora aqui, vão ter penalidades.
O 80 eu não vi ninguém, mano. No dia que eu olhei, na data que eu puxei, dos players que eu puxei, não tinha ninguém com 80.
Tem...
Tinha perto. Óbvio, também eu adoraria que chegasse a 80. Acho que é uma meta razoável.
Vem para o iniciador que tem cliente com 80%.
Que 80 também entra questões de...
Se a gente pegar o Pix tradicional, vamos pegar o caso... Antes de existir a iniciação de pagamento, o iFood colocou o Itaú para fazer pagamento direto lá, indo para o aplicativo do Itaú aprovar. Eu lembro de um evento, já procurei esses dados depois, não achei na internet, se tiver alguém do iFood aí vendo, quiser trazer para a gente também. Eles falavam que o Pix tinha uma quebra natural de 70%. Então, 70% dos pagamentos funcionava, 30% o usuário recebia, ia lá pagar o QR Code, recebia um WhatsApp, um Instagram,
ia para outro lugar.
E caía. E aí, nessa questão com o Itaú, é um pouco do que o Nupay faz hoje também, você tinha uma perda que era virtualmente zero. Só quem não tinha saldo e quem não tinha limite não conseguia pagar. E aí, quando a gente fala desses 80%, acredito eu que já vai tá melhor do que a gente tem visto no Pix. Para casos de uso. Óbvio que o pagamento vai variar de caso de uso para caso de uso. Você vai pagar uma conta, é uma coisa, você vai...
Eu tô pensando aqui. É óbvio, eu adoraria que chegasse em 80. Mas, muito provavelmente, isso envolve... Sei lá, acho que o mínimo deveria ser...
Não, mas tem que funcionar. Independente se...
Exato. Então, mas assim, isso que eu ia falar. Passa a contar a partir de qual momento. Porque eu acho que existe uma desistência do usuário aí. Que imagina o seguinte, se a minha oferta é fraca, eu não vou ter 80% nunca.
Por isso que 80% não é 100%.
E aí tu vai ficar... Não, mas aí eu posso ter 20%. A minha jornada é perfeita, mas a minha comunicação não tá legal, minha oferta não tá legal. E aí eu vou começar a tomar marretada por isso. E eu acho que os argumentos de defesa vão muito nessa linha. E aí, obviamente, você precisa de uma forma de diferenciar o seguinte, cara... a sua jornada que tá ruim ou a sua comunicação que tá ruim, aí o problema é seu. Se a sua comunicação que é ruim, se tá dando bounce, aí é problema, tipo assim, se as pessoas estão entrando para abrir conta no seu banco e estão desistindo, ninguém reclama, o problema é do banco, né? A oferta não tá boa, a jornada não tá boa.
Tem várias questões, né? Tanto do caso de uso... Mas vai ser muito interessante ver o momento do data point que vai ser coletado para isso. Hoje, o que a gente tem no Open Finance, a gente não consegue saber se a transação foi bem sucedida, no final aconteceu ou não. A gente tem até ali a criação do Pix. Até a criação do Pix tem que funcionar, porque é questão técnica. Tem que funcionar tudo o que... precisou acontecer, o redirecionamento funcionou, a autenticação funcionou, não tinha barreira. O meu banco agora tirou o Face ID lá da autenticação. Tivemos que abrir um ticket, porque eu tenho que colocar agência e conta para fazer o login. Ninguém lembra mais agência e conta para fazer o login. Vocês já usam a biometria.
O dia que, por alguma razão, sei lá, eu tô de óculos e travou, sei lá, eu tô com alguma coisa. Ou eu só botei para logar e olhei pro lado e aí pede a senha, eu falo, é o dia ruim. Porque eu falo, cara, como é que é a senha mesmo?
São coisas que a gente já tem na regulamentação que não podem, né? Você tem que ter as mesmas formas de autenticação que você tem no seu canal digital, você tem que ter para os produtos do Open Finance. Então, acredito que essa questão do monitoramento que o Banco Central trouxe vai ser muito positivo, porque acaba com esse tipo de problema. A gente tem um índice de qualidade, consegue ver o que está tendo, que não está atrás de visibilidade. E o ponto inicial que você trouxe, como que ficam essas questões na estrutura definitiva, fica da mesma forma. E é muito legal esse modelo, porque o Banco Central traz o direcionamento, mas toda a construção é feita pelas próprias instituições. Então, aí a gente tem ali as 6 cadeiras que representam o Open Finance.
Mas
o pessoal que
conhece... A marreta está na mão de quem depois? Se tiver errado...
Continua, do Banco Central.
Essa é a minha única preocupação.
Continua. Assim. E sempre deram direcionamento, posicionamentos que eventualmente geram divisão de opiniões. A gente tem, né, o conselheiro independente, mas tem sempre o apoio do Banco Central também na tomada de decisão, para garantir os objetivos do Open Finance.
Boa. Para a gente conseguir abordar aqui, tem muita pergunta, vamos entrar na parte do report. Então, assim, a ideia que a gente vai discutir é o seguinte. O report, inclusive eu vou fazer até uma... A gente vai falar sobre transferências inteligentes, tá? Esse report é um guia sobre essa nova modalidade da iniciação de pagamentos, né? O que isso muda aqui no mercado. E no começo do episódio, eu cometi uma gafe aqui, porque eu falei que estaria disponível. O report está disponível e o link está aqui para vocês acessarem aqui no episódio, tá, o card. O que estará disponível é uma surpresa aqui do... Vou deixar o Brezza contar, mas que o time do iniciador está preparando para os times de Open Finance conseguirem se antecipar e aproveitar aí tudo que dá para ser criado com as transferências inteligentes. Se você já quiser falar o que vai estar disponível... Bom que enquanto a gente vai conversando, as pessoas vão pensando já o que dá para fazer.
Já ficam pensando.
Já vão matutando já, entendeu?
É isso. A transferência inteligente é uma nova modalidade de pagamentos aqui do Open Finance. Imagino que vocês já tenham ouvido falar, se não, Se ainda não viram o nosso report aqui, precisam conferir, tem vários casos de uso ali, bem interessantes, de como que ela pode ser aplicada, né? De os casos práticos. E agora no iniciador, a gente já tem disponibilizando no Sandbox, agora final de fevereiro, para todo mundo que quiser conhecer as transferências inteligentes, testar, falar, puxa, o Go Live regulatório é no dia 15 do 4, mas se você só tiver acesso no dia 15 do 4, não dá para soltar o seu produto naquela data e ter essa agilidade. Então, iniciadores, APIs aqui disponibilizadas no nosso sandbox para que os nossos clientes possam criar produtos ali utilizando as transferências inteligentes já agora a partir do final de fevereiro, para quando chegar o Go Live regulatório dia 15 do 4, fazer aquele case para estampar todos os jornais ali e começar esse processo novo que vai ser revolucionário para o sistema bancário.
Para sair aqui na newsletter, para vir falar aqui no podcast, então a gente vai fazer. E a transferência inteligente, que aliás...
Quero o case no Let's Open aqui.
Que aliás é um ótimo nome, achei que ficou muito bom. Era o Sweeping Account, né? Que basicamente é o manda para lá e para cá o dinheiro na mesma titularidade, né? Mas vamos, eu quero começar do começo, né? O que são essas transferências inteligentes e da onde que elas surgem, assim?
Essa questão do nome é bem bacana. Foi uma discussão nos grupos técnicos pensaram-se vários nomes, movimentações automáticas, aí já tinha o Pix automático, Pix inteligente, mas não é só um Pix, porque é uma camada agnóstica.
Aí o outro Pix é burro, né? Porque você tem um Pix inteligente, então
um
Pix...
Não pode.
Que não é inteligente.
E também é separado, né? O Pix é específico, enquanto a transferência inteligente pode ser agnóstica. Mais para frente, o arranjo de cartões estiver fazendo parte aqui também, que é uma possibilidade, podem funcionar com eles também. Então, foi esse e acabamos chegando no nome Transferência Inteligente. Que bom que você gostou. Espero que caia na boca do povo aí também. O que são as transferências inteligentes, né? Elas são a nossa versão brasileira aqui do Account Sweeping, que é do Reino Unido, e são transferências automáticas e programáveis entre contas de mesma titularidade. É a primeira camada programática que a gente tem em cima de um trilho de pagamentos, no caso o Pix. Você tem débito automático, você consegue programar a data que vai cair na frente, o agendamento, mas você não consegue criar regras complexas. Então, o pessoal de tecnologia aí conhece o Zapier, por exemplo?
Eu uso.
If this, then that. É a mesma coisa, só que em cima do trilho de pagamentos. Você consegue criar gatilhos que vão... aquele gatilho acontecendo, ele cria uma ação depois, no caso, um pagamento. O que dá para você fazer com isso? Identifiquei que aquela conta ficou no negativo. Então, já tem o Nubank que te avisa quando a sua conta fica no negativo. Agora, não só isso. Em outra instituição. Agora, ele vai poder movimentar o dinheiro em cima desse gatilho para cobrir aquela conta que ficou no negativo.
O Nubank já anunciou que reduziu 6 milhões, poupou, né? Ajudou os clientes a pouparem 6 milhões de juros só avisando, né?
Só avisando.
Se esse negócio começa... Então, o que o Nubank faz, para quem não viu? Se você está lá com as contas conectadas, ele está monitorando, você ficou no negativo, ele vai lá e te avisa. E você vai lá, e se você tem um saldo, obviamente, e cobre aquele valor. Geralmente é uma conta que você esqueceu, uma conta do antigo empregador, que aí começou a descontar uma tarifa, e isso acontece.
Acontece muito.
E aí, com...
É raro, mas acontece muito.
Com a transferência inteligente, você poderia já deixar programado para, a depender da instituição, já mais ou menos fazer essas regras. Quem já usou o Zapier alguma vez, como é que é a estrutura, como é que é a lógica disso? Basicamente, você escolhe dois elementos, né? Então, você tem um ambiente 1, 2, então, por exemplo, eu quero escolher automações com Gmail e o Google Sheets. Então, se na minha planilha, aí você começa a escolher as condições, né? Se acontecer um determinado evento, você toma uma determinada ação. E aí você consegue fazer. Então, se acontecer uma entrada no meu formulário do Google, entrar alguma coisa nova, eu quero que pegue a coluna do e-mail e mande um e-mail automático para aquela pessoa. Então, você consegue criar várias automações. E a lógica é um pouco parecida aqui. Sei lá como vão ser essas regras e o que vai dar para criar, mas acho que assim, o céu vai ser o limite, né? Acho que cada instituição vai poder ir... aos poucos criando as suas ideias. E no report tem vários cases, a ideia de discutir um pouco aqui também.
Então vamos lá. Antes da gente chegar nos casos de uso, que já estão ali no nosso guia também, alguns deles. Acho que é legal entrar no detalhe. Elas são transferências entre contas de mesma titularidade, mesmo CPF ou mesma raiz de CNPJ, sempre. Isso traz uma questão de segurança também, né? Vamos ver como é que isso começa a acontecer para entrar no comportamento do consumidor antes da gente dar um próximo passo. São o usuário, ele pode colocar os limites que ele quiser, e ali você tem uma opção de colocar um limite global, pode transferir até R$1.000, independente de transações ou de período. Ou ele pode colocar limites por transações e por período.
É parecido com aquelas regras que tinha no VRP lá no Reino Unido?
É a mesma regra.
Porque lá era legal, porque o exemplo que tinha lá era tipo, sei lá, o exemplo do Uber, alguma coisa assim, né? Você olha, pode transferir no máximo até R$1.000 no mês.
É isso.
Os valores unitários até R$50 por unidade, porque eu sei que...
R$50 por corrida, se passar aqui...
Exato, se passar não, porque pode ser alguma coisa muito fora. E aí tinha algumas regrinhas ali para isso funcionar.
É a mesma coisa. Então, eu posso ou não colocar limites, eu posso falar, olha, até R$50 por transação, até R$200 por semana, até R$1.000 por mês, tá? Esse é o meu limite aqui. E aí, se eu identificado mais para frente que aquele limite não condiz com o que eu quero, para mais ou para menos, posso ajustar também. Isso dá uma autorização. Então, vou lá, autorizo numa instituição, e aí essa instituição eu consigo fazer transferências dessa conta para outras contas do meu CPF ou raio do CNPJ. Quais são as limitações? São contas sempre da mesma titularidade, como a gente comentou, e para que esses gatilhos sejam efetivos, é interessante que você tenha acesso à parte de dados. Então, você precisa de um consentimento de dados anterior ou posterior, mas para ter acesso, para saber, puxa, a conta ficou no negativo, preciso saber. Hoje tem muitas instituições que participam apenas da fase 3, não participam da parte de dados, fase 2 e 4. Então, acredito que vão ter mais instituições participando também, para poder ter acesso, e também podendo
porque,
aumentar a quantidade
de cachorros. Porque para ela ter o acesso, ela também tem que se expor. E aí,
tem que compartilhar. E isso traz, né, uma questão regulatória também. Se você é uma detentora de conta e está tendo dificuldade regulatória, o iniciador também pode te ajudar.
Boa, boa. E a gente pode dizer que é uma versão inicial do VRP também, né?
É isso.
Vamos dizer assim, olha, eu quero fazer o VRP, mas para não me complicar, vamos começar primeiro só com a mesma titularidade.
É, exatamente.
Vamos botar o pezinho na água e ver como é que vai ser, né?
O VRP traz outras questões relacionadas a risco.
Sim.
A quem que vai...
O próprio Super, o pessoal estava até no grupo discutindo que, eventualmente, se existe alguma instituição que, por alguma razão, passou no KYC dela... mesmo com a mesma titularidade, o cara usou os meus dados e na conta da instituição Piraporinha XYZ...
Ainda assim, ele precisa fazer isso, ter acesso ao ITP, ou iniciador, ou banco...
E se logar no meu banco para dar o ok,
e
né?
O consentimento não, mas se logar em quem tem o consentimento da iniciação para fazer e conseguir incluir lá dentro das regras de...
Então, mas para ele fazer isso, ele tem que dar o... Vamos dizer assim... Que uma coisa, imagina o seguinte,
São várias instituições financeiras reguladas pelo Banco Central que ele precisa conseguir burlar para conseguir fazer algo nesse
sentido. Eu estou pensando agora, porque é o seguinte, eu imagino que eu estou no Itaú e aí eu autorizei as movimentações, sei lá, do Bradesco. A primeira vez, que é o setup, que é um pouco mais chato, eu vou ter que digitar ali, marcar ali as regras e tal. E aí eu vou me redirecionar até o Bradesco, me autenticar lá, e aí voltar.
Perfeito.
Então, se este cara consegue me fraudar lá no banco XYZ, ele entra nesse banco, beleza, ele entrou lá ele é o Gabriel. Mas a partir do momento que ele quiser criar a regra para ele movimentar lá...
Ele tem que entrar no Itaú
Ele
também.
Tem que entrar no Itaú. É. Então, a única forma dele conseguir fazer isso é ele fraudar duas instituições, no mínimo.
No mínimo.
E aí, ele tem que fraudar uma que... Então,
São muitas camadas de segurança que a gente já tem. Poxa,
É uma confirmação dupla, né?
No... E você tem segurança no seu aplicativo de banco hoje,
sim,
né?
Sim.
Então, as pessoas têm. Então, e o próprio iniciador, sendo um terceiro, também tem a mesma questão de você fazer o KYC do seu cliente e fazer a identificação também. Então, são instituições que são reguladas. E, por isso, a gente tem uma confiança adicional pelas regras que já são feitas pela fiscalização do Banco Central também e todo o arcabouço por trás.
Não, é bom a gente deixar isso claro também. Quando o pessoal falou, eu pensei, cara, realmente pode ser um caso. Mas pensando nessa confirmação dupla, realmente minimiza muito, assim... Vamos dizer assim, o risco sistêmico, ele vai caindo exponencialmente, porque cada ele vai ter que fraudar. Se ele quiser movimentar tudo ou qualquer coisa do tipo, ele vai ter que fraudar todo mundo.
É.
O que se ele consegue fazer, não é transferência inteligente que vai...
Não, exato,
ele poderia fazer isso... Ele
poderia já ter acesso à conta.
É, se ele já consegue logar no Itaú com o meu nome... Ele não precisa da transferência para fazer.
Não precisa dela.
O pessoal pega o celular na rua e faz o que faz. Então, ele não precisaria disso para fazer.
É isso. E aí, com isso, a gente tem essa possibilidade de criar esses gatilhos. E em cima dos gatilhos que podem ser baseados nos dados de Open Finance ou não, ajudar o usuário a fazer a gestão financeira dele de maneira mais inteligente também.
Mas aí, vamos lá. Gatilhos... Você falou que esses gatilhos podem ser do Open Finance ou não. Uma das coisas que acontece no Zapier é a leitura de gatilhos. Existem, por exemplo, Gmail, ele te fala, olha, eu consigo ler esses gatilhos. Da planilha, eu consigo ler esses gatilhos aqui. Esse aqui eu não consigo ler, por exemplo. Ah, no LinkedIn tem um gatilho que é esse aqui. Pô, esse aqui não dá para eu ler. Como é que funciona isso no contexto da transferência inteligente? Assim, o que, que uma instituição vai conseguir receber de gatilho? Igual você falou, isso aqui talvez não é o dado de Open Finance, mas pode ser um gatilho.
Legal. Vamos pensar um caso de uma corretora. A corretora tem uma conta digital que você envia o dinheiro para lá. Se a transferência inteligente só faz transferência entre contas de mesma titularidade, ainda ajuda ela no KYC, porque ela precisa saber de quem está vindo o dinheiro e para quem ela vai transferir o dinheiro.
Sim, sim.
Ela coloca um botão lá dentro. Ela não tem acesso aos dados de Open Finance, mas ela sabe que você tem uma renda X. Ela coloca lá um botão, 10% da sua renda, vamos colocar lá, vamos colocar R$1.000 para você transferir todo mês. Coloca o botão, você clica, o dinheiro já vem, sem você precisar autorizar de novo. Isso pode ser utilizado para qualquer tipo de carteira digital. Aqui, num caso, para favorecer o investimento. Ou ela pode ter botões próprios lá. Puxa, estou vendo aqui que tem uma oportunidade de fazer um investimento XYZ. Já clico no botão lá de R$100, já traz R$100 da minha conta direto para a conta digital da corretora. Não pode aplicar aquele valor direto em cima do botão, mas você faz o depósito na conta da corretora e ali você consegue utilizar já para não perder uma oportunidade de investimento, por exemplo.
No gatilho não precisa existir padrão no mercado. O que precisa... Tô chutando aqui, tá?
Esse caso tem ação do usuário, mas existem casos que não tem ação do usuário.
O que precisa ter padrão são as regras, né, da autorização.
As regras...
O montante, etc. Mas o que dispara aquela condição... Por exemplo, na minha instituição, eu criei a condição... Imagino que vai começar a rolar, por que eles estão usando de gatilho e tal. Que assim, na minha condição, na minha empresa, a gente criou a condição se cair no cheque especial. Criamos a outra que é, sei lá, se estiver pagando muito, sei lá, IOF, sei lá, tô chutando qualquer coisa aqui. Ou que a gente viu que... Atrasou a parcela do financiamento.
Se caiu o recebível, se caiu um lançamento futuro ali, um agendamento para você se programar para fazer a gestão. Os gatilhos, eles não têm um padrão em si, e isso é muito legal, porque
legal,
é uma
legal.
Caixa de ferramenta que propicia a inovação.
Sim.
Porém, eles precisam sempre ser exibidos para o usuário no momento.
Para ele escolher.
Da solicitação da iniciadora. No iniciador. E
tem que ter tipo um extrato também para ele depois.
Muito claro. É uma questão que a gente colocou no guia de experiência do usuário também, que precisa estar claro para ele o que vai acontecer, quando que o dinheiro dele vai ser movimentado. o que não pode acontecer é ser escrito ali de uma forma genérica,
sim,
que depois o usuário vai falar, ah, mas movimentou dinheiro de uma forma que eu não queria. Então, tudo muito explícito.
O ideal seria ter, na minha visão, um extrato para saber assim, olha, um extrato de eventos, assim, olha, aconteceu isso.
Tem
isso,
também. Também colocado no guia, na parte de gestão da área de Open Finance, existe ali o histórico dos pagamentos.
Legal.
Uma coisa que é importante que a gente trouxe também na nossa funcionalidade do produto é de registrar lá junto que foi o motivante ali, né? Então você tem ali conseguindo registrar para o usuário o que foi o motivante daquela transação, para ele ter o contexto. Puxa, eu estou vendo o meu histórico ali no meu extrato, o que foi essa transação? Então eu tenho ali registrado também.
Então finalmente a gente vai conseguir fazer, falando já de cases aqui, aquela história, por exemplo, de investimentos inteligentes, automáticos.
É o famoso caso do Acorns.
Arredondamento lá. Os PFMs vão ganhar outra vida agora. Porque uma coisa é você ter um PFM que só te fala o que fazer. Fala, pô, faz aí então. Pô.
É difícil a vida do PFM.
Eu fiz
mais difícil que o do Duolingo, né? Você nunca ouve todo dia que você tem que parar de gastar no iFood, no Uber, para economizar.
Para de perturbar. E eu acho que é legal, eu até postei um tempo atrás, um PFM que era legal, que ele tinha várias condições. A newsletter não tem muito tempo. E aí eu tava falando desses gatilhos. E tinha um gatilho que é tipo, você definia o lugar, você escolhe o que você quiser. Então, tipo assim, tô querendo parar de beber, entendeu? Então, se eu comer, assim, eu vou muito nesse bar aqui. Então, se eu for nesse bar, vai me custar caro, porque você vai jogar mais R$100 pra minha poupança,
muito bom.
Me forçar a guardar dinheiro. Então, você meio que ia criando condições. Tinha umas condições bizarras, que era tipo assim, se chover, guarda dinheiro. Desafio de guardar uma libra todo dia.
Uhum.
Aí tinha um que era bizarro, que era ir aumentando um por dia. Tipo, uma, duas, três. E aí era doideira. E aí é só aumentar.
Isso é muito bom. Porque você traz essa gamificação pro investimento e você ajuda as pessoas a criar um hábito de poupar de uma maneira que é interessante para elas, que é saudável. Isso é muito bacana.
Você toma a decisão uma vez e você beneficia dela várias.
Várias.
Que no final do dia, é isso que a gente procura, escala. É tipo assim, a todo momento eu tô olhando aqui, cara, o que eu posso fazer na minha vida para resolver uma vez só e
não pensar mais nisso.
E ter o poder composto daquilo ali, tendo efeito daquilo na minha vida. E esse negócio é impressionante. É assim.
E a gente não sabe, puxa, essa conta de luz aqui, eu pago naquela conta de banco ou na outra? Tá caindo em qual? Qual que tá com o débito aqui?
Tudo em uma conta aí, beleza.
Agora não precisa, você pode ainda ter separado e ainda assim ter a transferência acontecendo ali para cobrir. E um ponto que eu acho que é incrível, a gente tem uma demanda inelástica no cheque especial. O que isso quer dizer? O cheque especial, o banco não tem um grande incentivo em baixar o preço dele, porque você não vai conseguir utilizar o cheque especial em outro lugar, você precisa dele. Você vai entrar no cheque especial, você precisa, você não tem como utilizar um cheque especial de outra conta, ali, outra linha de crédito naquela conta. Isso sempre foi uma pedra no sapato do Banco Central. Você lê todos os REB, lá, o relatório da economia brasileira, economia bancária, né? Você vê lá falando do cheque especial, o que estão tentando fazer, etc. e tal. E agora, um banco vai poder dar um cheque especial global que vai cobrir todas as outras contas. E isso é muito legal. Hoje a gente tem 80% do volume de cheque especial concentrado nos 5 primeiros bancos. E aí você traz todo mundo agora para a feira e fala quem que vai oferecer o cheque especial mais barato para mim, para eu conseguir ter um só que vai cobrir a conta dos outros. Então você transforma esse produto que tinha uma demanda inelástica, que não tinha um incentivo para ser mais competitivo, e traz competitividade para ele também. Isso é muito bacana.
Agora vamos falar, hein? Outra coisa que vai dar uma competição vai ser aquele overnightzinho lá que rola de aplique out, de não sei o quê, que é onde o dinheiro dorme. Deixe seu dinheiro nessa poupança, na conta que ele gera não sei quanto. Cara, vai ter que o pessoal ficar brincando aí de aumentar a competição, enfim, para ter que ter essa renda. As contas vão precisar realmente...
Tava um movimento aí dos bancos, principalmente digitais, colocar você precisa de 24 horas para tirar o valor aqui, tomara que reverta isso, porque você ter liquidez diária ali e ainda conseguir ganhar na renda fixa ali 105% do CDI, pô, já é incrível.
E assim, eu acho que o mais legal é que, diferente da jornada de compartilhamento de dados, que é um tabuleiro, é um jogo muito fechado dentro do que você pode fazer. É óbvio que você pode. A gente tem muitas inovações, etc. Mas ainda assim, é num nível que eu diria que ele é. É uma ordem de grandeza que não se compara com o que a gente está começando a ver agora. Porque já não dá para imaginar todos os casos, entendeu? Quando a gente pensa no que tem até hoje, quais são os casos de Open Finance? Cara, eu consigo listar vários aqui e, de certa forma, a gente está meio que num platô no mundo que toda semana eu estou procurando, vira e mexe, pipoca um, depois pipoca outro. Com esse negócio, cara, eu acho que vai falar, cara, vai ter assunto direto. Porque, porra, não sei aonde inventaram um outro negócio, está aplicando dessa maneira. Eu acho que vai dar para inventar bastante coisa legal. E ainda acredito que vai dar uma sobrevida para players que são até menores ou têm dificuldades de se tornar a conta principal.
Mas que é muito bom num determinado produto, num determinado mercado.
Exato. Mas fala assim, cara, vem cá.
Sou especialista nesse aqui.
Eu vou te criar várias outras coisas aqui. E eu vou resolver tua vida. E o que eu não resolver aqui, eu resolvo automaticamente pra você lá. E tu não precisa nem entrar lá no outro. Deixa comigo e mas fica aqui, entendeu?
É.
Eu acho que isso vai... Realmente vai... Vai tirar o sono da galera aí.
A gente comenta que não tem tanta agilidade, mobilidade para criação de casos de uso do Open Finance. Nem sempre o usuário está vendo o valor ali do consentimento de dados dele. Tem toda a questão que a gente precisa aprender com os dados. Tinha muita questão regulatória, técnica, que precisava ser feita antes também. E você precisa das mesmas pessoas. Mas eu estou confiante que as transferências inteligentes vão mudar o mercado e vão acelerar essa dinâmica. E, igual a corrida que a gente teve de cadastrar a chave Pix,
sim,
os bancos divulgaram a chave Pix porque eles queriam que você registrasse a chave Pix lá e eles passassem a ter o seu domicílio bancário, ter, sim, custódia dos seus valores. Eu acredito que a gente vai ver a mesma coisa com as transferências inteligentes. Porque se eu entro no aplicativo de um banco, conecto as minhas contas ali, antes eu só tinha poder de leitura, agora tenho leitura e escrita, conecto as minhas contas com dados e posso movimentar elas. Por que eu vou entrar na conta dos outros bancos? E aí, se eu não entro no aplicativo do outro banco...
Acabou o cross-sell, acabou...
Como é que ele vai me vender título de capitalização?
Não, como é que ele vai... Quando eu estou na ajuda, ele vem... O que você acha de comprar? Eu acho que, assim... As camadas que a gente criou até hoje, elas são todas muito... Elas estão todas muito para trás, né, da mesa. Não, não ficam aparecendo tanto. Então, assim, cara, tem muito dado. Para que serve esse dado? A maior parte deles ainda... está relacionada a crédito e que no final do dia é uma oferta. Então, assim, é para você e tal. Não, ainda não é aquele negócio que é para todos. E não vai ser assim também, tá? Eu tenho essa visão, assim, que mesmo no futuro, sei lá, daqui a 100 anos, acho que não vai existir um mercado onde você tem, sei lá, 100 e tantos milhões de pessoas economicamente ativas, todo mundo vai ter crédito. Eu acho que é meio improvável que isso aconteça, que você tenha quantidade suficiente de dinheiro disponível, enfim, que está todo mundo topando risco e tudo mais. Então, assim, já é um produto que ele é ofertado por uma parte das pessoas. Acho que isso vai ser ampliado, mas ele fica um pouco escondido. Mas baseado nisso, quando você vai para essa parte de pagamento, de movimentação, agora não, cara. Agora é um produto para todo mundo. É um mercado potencial. É meio que, cara, todo mundo que tem conta é um usuário potencial.
Todo mundo pode usar.
Entendeu? Então, assim, olha...
E ajuda todo mundo.
Beleza. Você não usa muito outra conta, mas coloca, vai que acontece isso, aquilo, fica no especial lá. Enfim.
A gente trabalha com o mercado financeiro de uma forma. Sempre vem um amigo que pergunta, ou você que trabalha com isso, me ajuda aqui a investir. Como é que eu faço para investir? E é uma barreira o primeiro investimento. Agora imagina que você consegue fazer isso dessa forma que você comentou, gamificada, ajudando as pessoas a fazer uma poupança.
Não, cara, e para mim, eu gosto até de separar, porque você... Às vezes o cara não sabe nada sobre investir, mas ele aprende a poupar. Ele vai poupar no automático, cara. Eu acho que isso... Pô, imagina, e aí eu vou reforçar o case aqui, que é o do arredondamento, só para deixar claro. O que o pessoal fala desse arredondamento? Você vai lá, você fez uma compra de R$90. E aí tá definido na regra que toda transação que você fizer, ele vai arredondar, sei lá, de 90 para 100. Então ele vai pegar
ou
aqueles...
Ou arredonda centavos.
Ou arredonda centavos e vai pegar esse arredondamento e vai separar na sua conta.
Manda para poupança, para caixinha ali.
Isso, e joga para o lugar que você definiu. Então, pô, imagina que você... Ele fica arredondando para a dezena mais próxima. Né? 95, 97, vai para 100. Quantas transações você faz no dia? Ah, quanto que deu isso aqui? Ah, deu R$7. Tum, já foi 3 para lá. E aí você vai meio que automaticamente juntando e vai virando um jogo.
E sem ver, né? Você... Cria o hábito da poupança sem aquilo ser um fardo ou sem...
Porque você não... Cara, vou ser bem sincero. Eu, pelo menos, cara, eu não vou chegar lá no final do meu dia e vou lá e vou separar R$30 e falar, pô, eu guardei 30. Aí acaba aqui, o que acontece? Eu não guardo nem um pouco e nem um muito. Aí a gente fica assim, ou você vai lá e guarda mesmo, mas no dia a dia acho que teria muito mais utilidade. Muito mais utilidade.
Com certeza. São todas as automações que podem acontecer. Se a gente pensar para endividamento, pega uma pessoa endividada, ela tem várias contas que ela precisa pagar e ela não tem o dinheiro para pagar todas as contas. Vamos priorizar? Vamos pagar aqui o do cartão de crédito, primeiro, que tem uma taxa de juros maior? Então, se a pessoa não tem visibilidade de tudo isso, o gestor financeiro, seja o PFM, o banco dela, vai poder ajudar nessa movimentação, ela utilizar melhor os recursos dela dentro daquelas regras. E fazendo isso de uma forma que seja leve para ela e que ajude ela no dia a dia. Isso é muito bacana.
Pessoal, super importante estar na cabeça tanto a estrutura de pagamento quanto a estrutura de dados para você entender quais são os eventos importantes para os seus clientes ali, cara. Então, isso tem que estar, assim, voando. Então, porque imagina o seguinte, você não está com dado atualizado. Você está puxando dado uma vez no mês e o cara entrou no especial e era para você pegar assim que entrasse no especial e você demorou. E aí de que adiantou? Aí você perdeu o cliente. Ele vai ficar realmente incomodado. Então, já é uma preparação que pode ser feita pelas empresas, independente de já tá funcionando ou não tá, que é o seguinte. Qual os casos de uso que a gente vai fazer? Quais vão ser os gatilhos? Como é que eu puxo os gatilhos? Qual é a prontidão dessas informações? E isso vai ser uma busca contínua, assim. Eu já escrevi alguns textos que eu achava que tinha que ter pessoas que eram dedicadas a procurar gatilhos para ofertas. Porque, por exemplo, no caso lá da Nordic e tal... Eles tinham, na parte de dados, eles tinham alguns gatilhos. Então, assim, esse cara aqui, ele aposta muito. Esse cara faz não sei o quê. Mas, tipo assim, da onde que ele tirou que a aposta era relevante? Da onde que ele tirou que, sei lá, casar era relevante?
Era um indicador.
Então, tipo assim, você tem que ir criando vários, porque cada um desses vai ser relevante para uma parcela. E, pô, qualquer banco que tem milhões de pessoas, né? Você tem que, enfim, você vai ter que olhar todo mundo, né? Ossos do ofício. Se você fosse nichado, atendesse
até
só...
É melhor porque você tem uma base maior para você tirar um indicador mais significativo ali também.
Sim. Mas é isso, aí tu vai criando, assim, é o trabalho do CRM, enfim, de criar essas funções. Então, é um negócio legal, cara.
E esse foi um ponto quando a gente pensou de trazer essa solução para o Sandbox, que é legal. Como que a gente vai fazer esse começo aqui, os casos de uso? Ela é bem complexa do nosso lado da implementação, mas a gente quer facilitar para o cliente. E o cliente não precisa fazer aquele case mais complexo logo de cara. Vamos começar com aquele que você não precisa do compartilhamento de dados, que eu vou colocar um botão na conta digital e você vai facilitar ali. Isso pode ser utilizado para recarga de celular. Pô, tem... É difícil quando acaba o celular, está na rua e aí você não consegue carregar o celular, clica no botão ali, faz a recarga, porque você já fez uma autorização prévia. E ou a comparação que você teria aqui seria de ter o cartão de crédito ali. O cartão de crédito você vai estar pagando o quê? 5% mais antecipação aí. Então tem toda essa questão que você está fazendo na trilha do Pix. É muito mais barato e é instantâneo também para você ter a resposta para o seu usuário. Então dá para começar de casos mais simples e dá para a gente chegar nos casos mais complexos, que tem um caso cabeludo que a gente colocou lá com o último case do guia, que eu acho que é interessantíssimo. Já que a gente falou de cartão de crédito, dá para a gente começar a pensar num modelo paralelo de cartão sem toda a cadeia de intermediadores. A partir do momento que em uma conta eu conecto, em um aplicativo, eu conecto uma conta de um banco, outra conta de outro banco, outra conta pós-paga daquele próprio aplicativo ali, e aí todas as minhas transações vão acontecer nessa conta pós-paga. Legal, já tô direcionando ali, fiz meio que um substituto para o cartão de débito. Agora, essa conta pós-paga, ela me permite parcelar a minha conta ali, a minha fatura. É diferente de um buy now, pay later, porque eu não estou fazendo individualizado, eu estou recebendo uma fatura, que é um comportamento que o usuário já tem hoje. Ela vai me dar milhas, tem um programa de fidelidade ali que pode me dar milhas, pode me dar cashback, etc. E o valor ainda eu vou pagar ali em 30 dias também. Pô, legal, é uma conta que está na minha titularidade e eu consigo criar um modelo paralelo de fatura. Agora, mais do que isso, eu tiro dinheiro de todas as outras contas que eu tenho e deixo rendendo. E aí eu passo todos os pagamentos ali. Então, eu deixei meu dinheiro rendendo o mês todo, no final ele paga a fatura aqui, eu parcelo o que eu quiser aqui dessas faturas individualmente, sem depender do parcelamento do lojista, e porque eu paguei no Pix no lojista, ainda ganho 5% a 10% de desconto. Em vez de você pagar todo mundo, você ainda está recebendo para fazer isso. Então, poxa, tem muita solução legal que dá para ser feita. Maneiro, e o céu é o limite.
Pessoal, esses cases que a gente discutiu aqui, eles estão todos no guia. Reforçar de novo, o link está aqui na descrição do episódio, do Spotify, no YouTube, vocês vão encontrar. E a gente está chegando ao final. O que mais que a gente pode falar do guia para o pessoal aí, beleza?
O guia é bem bacana. A gente trouxe ali o que são as transações, as transferências inteligentes, se vocês quiserem conhecer. Tem as limitações, tem impacto que a gente avalia tanto no Reino Unido como no Brasil, o impacto que isso poderia ter só de cheque especial, de economia para a população, de incentivo à poupança, como a gente comentou aqui também. E tem vários casos de uso para a gente trazer essa referência para o mercado do que pode ser feito, o que pode ser construído com essa ferramenta, essa caixa de ferramentas nova que trouxe aqui o Open Finance. Então é bem bacana, é um material que não existe por aí no mercado, nem lá no Reino Unido a gente consegue ver, teve que caçar na consulta pública lá de alguns anos atrás para pegar alguns exemplos também. Então é bem bacana, espero que vocês aproveitem também. E quando quiserem utilizar, já disponível em Sandbox também para poderem testar e criar os próprios produtos.
Boa, cara. Excelente. Brigadaço pela participação e pela parceria. Legal pra caramba trazer esse conteúdo. Tenho certeza que, cara, vai fazer super diferença aí pro mercado, para todo mundo aí. E vai ser um tema quente de agora e pros próximos anos também. Vai abrir. Se a competição já vai ficar legal agora, quando abrir pro VRP vai ficar maior ainda. E acho que...
Com push notification no celular.
Cara, vai sendo uma sequenciazinha... legal, o jogo vai ficando cada vez mais interessante. Então talvez, e aí sim, se o jogo no começo, e aí agora vai para quem é nerd, né? Mas se o jogo no começo era uma dama que você ficava olhando pro tabuleiro e entendia os movimentos, já tá virando um xadrez. Daqui a pouco vai ficar igual um LOL da vida, que você não vê um RPG online, um negócio que você não...
Aquela famosa fala do filme, né? Do dia do treinamento. This is chess, not checkers, né? Esse é xadrez, não é dama.
É isso aí, cara.
É complicado.
Daqui a pouco vai ficar um negócio multidimensional, que a gente não vai conseguir entender mais. Que acho que, assim, hoje ainda é muito fácil acompanhar o que tá rolando.
Quando a gente segue o Let's Open, Let's News...
na hora que a gente vai montar lá a newsletter, pô, é relativamente ok olhar, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que já vai ficar um negócio... assim, galera, isso aqui foi o de mais legal que eu vi essa semana. Não quer dizer que é tudo. Já vai ter que ter esse disclaimer lá, porque vai ter muita coisa rolando ao mesmo tempo, de players diferentes e tal, porque realmente vai abrir espaço para todo mundo, cara.
E eu agradeço também, porque é muito legal esse espaço em que a gente consegue pegar um tema que é complexo, como as transferências inteligentes, e tentar deixar ele de forma mais simples, que é o que a Let's Open sempre tem feito, por vezes com humor, criando memes, que é muito bom, chega nas pessoas. E também nosso papel como empresa, como habilitador, puxa, a gente quer que as empresas e os bancos possam se alavancar em cima do Open Finance. Não só o ônus da parte regulatória, mas ter o bônus, né? Conseguir criar produtos com a iniciação de pagamento, com os dados. E para isso precisa ter esse entendimento. Então, é sempre muito positivo essa parceria também. Agradeço por me receber aqui, por ser nosso parceiro também, junto com o Guia de Transferências Inteligentes. E a gente só tem a crescer aí esse ano, 2024, no Open Finance, porque tem essas funcionalidades novas aí, estão transformando o sistema brasileiro na referência global. É muito bacana ver que aqui a gente está realmente furando a bolha do que pode ser feito. E eu não tenho nem ideia do que vão fazer com esse produto de transferência inteligente.
Cara, isso tá me deixando louco.
Eu sei que o consumidor vai ganhar.
Eu vou pro Fintech Américas esse ano de novo. E ele é em maio. E eu vou fazer uma apresentação lá. E eu não vou nem fazer apresentação agora, tô nem aí. O negócio vai sair em abril. Eu tenho certeza que vai ser que, assim, ó. Galera, o bicho tá pegando aqui. Eu só vou montar uma apresentação umas 2 semanas antes, olha lá, para não ficar desatualizado.
É
Não
isso.
vou perder tempo. Ah, vou fazer agora, em março. Não, vai mudar tudo, cara.
Você teve lá em Las Vegas agora no Money 2020. Era tudo querendo saber de Pix. Todo mundo.
Cara, rola muito. E assim, é super curioso porque rola uma certa. Pergunta-se muito, mas de certa forma parece que eles também não estão a fim de entender
Completamente.
completamente. Eu sinto que.
É difícil fazer o paralelo.
E eu acho que às vezes rola um certo ar de, cara, como é que eles fizeram esse negócio assim, sabe? Tipo assim. Não. Tipo assim, não era para dar confiança assim para eles, sabe? Mas outras pessoas realmente entendendo melhor e tudo mais. Então, enfim. Vai chegar o momento. No Fintech Americas, me perguntaram muito de Open Finance, a galera, América Latina e tal. Muito, muito, muito.
E acredito que o Canadá pode ter um modelo muito mais próximo do nosso do que do americano. E aí isso vai ter um poder de influência significativo também, porque estão sempre ali de mão dadas. Não, o Canadá tem mais regulação, tem outras questões também, mas muito próximos ali. Então talvez isso possa trazer uma influência maior para o cenário americano pela proximidade. Além de questões que a gente já tem visto de FedNow e outras iniciativas ali, mas que, de fato, o papel do regulador lá é muito diferente do papel do regulador daqui.
Boa. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio aqui da Let's Open Podcast. Tenho certeza que vocês curtiram pra caramba. Não esqueçam de olhar o report, assim, tem muito mais do que a gente falou, com detalhe, com imagem, com foto, com tudo lá. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba e compartilhem, manda no grupo da firma, manda pra galera e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço.
Obrigado.